Señoras y señores, coloquem suas máscaras, fechem os seus punhos, porque agora, irmãos, vai começar
o podcast mais porradeiro da internet.
Tu prestou atenção no que eu falei, Zacaria? Eu perguntei, vocês estão gravando e tu vem dizer que tu gosta de dar o cu. Não tem nada a ver o cu com as calças, Zacaria.
Tá bom.
Cu com as calças?
Eu acho que o cu com as calças tem, cara. Eu não tenho é dar o cu com gravar o programa, cara.
Não tem como dar o cu com calças.
Também. Ou vai saber também.
A menos se ela tiver um furo, né?
É, aí.
Ou se foi só aquela sobrecalça de cowboy, tá ligado?
É, aquelas do Velho Oeste que abria assim, né? Tinha aberturazinha, dá, tranquilo.
Tá, mas aquelas calças de cowboy que vai só nas pernas. Aquilo não chama calça, né? Deve ter outro nome.
Vocês com quem quer dar um jeito, cara.
Quem quer dar, né?
Quem quer dar.
É, quem quer dar.
É, dá um rasgo na hora lá e já era. Dá. Tudo se dá um jeito.
É, como é que é? Com tempo, cuspe jeito, se come o cu de qualquer sujeito, né? Como diria os antigos.
Caraca.
Se você tá dizendo...
Não sei se tu bota isso aí no podcast.
Não, que isso.
Vai de ti, tá ligado?
Mas enfim.
Como diria meu tio, toda sexta-feira.
Exatamente.
Então, Zacaria, o que você tava querendo falar aí que você pediu pra esperar o Sescom?
É, tava ansioso.
Você precisa muito ouvir isso aí, Sescom.
Vocês já viram falar do tal do Pag Pag?
Não.
Que o bagulho é nas Filipinas?
Não.
E do óleo de bueiro e óleo de guspe chinês?
Não.
Não.
Tá, pague pague é o seguinte, tipo, nas Filipinas, eles têm tipo um KFC, tá ligado? Que o bagulho bomba pra caralho, só que é tipo só pra galera mais rica, sabe? Daí a galera na madruga fica esperando...
É com o nome de pague pague, né, velho? Se não tiver dinheiro, você não paga, né?
Não, mas daí curte a noia, velho. A galera pega, fica tudo reunindo de os caminhão com lixo dos restaurantes, tá ligado? Vão despejar o bagulho. E eles vão lá e fazem uma seleção, tá ligado? Daí pega um monte de frango, assim, pedaço de carcaça de frango e pá. Lava umas 5 vezes, tá ligado? Botam pra cozinhar. Botam molho, tempero pra caralho e vendem na rua, tá ligado?
Tô ligado.
E é lixo lixo. Esse é o tal do Pag Pag. E óleo de bueiro.
Mas foi o que o Bruno tava fazendo na varanda dele um tempo atrás, não era?
É, com os pombos.
Não, e diz que os caras vendem... O saquinho também do frango de lixo, tá ligado? Pra galera fazer em casa, assim, tem um saquinho de 10 quilos, de 5...
Bom. Mas o nome é Pag Pag?
Pag Pag, se tu jogar aí no YouTube Pag Pag, tu vai ver o vídeo do processo. Filipinos, né?
Então, eu não acho que seja Pag Pag.
É Pag Pag, velho.
É Pag Pag, achei aqui, meu. P-A-G, P-A-G.
Mas Pag é frango em filipino? Não sei.
Deve ser lixo-lixo, velho.
Será,
porque é literalmente frango do lixo, velho.
Olha aí, ó. Pra quem achou que o Zacarias ia dar uma informação pela metade, ele trouxe a informação inteirinha.
Viu? Aí, ó. Ainda bem que temos o Sescom aqui pra...
Um péssimo dia pros haters, hein?
E agora tem o óleo de bueiro e o óleo de guspe, tá ligado? Isso é na China. Enfim, na China os caras comem até alface frita, né, velho?
Deixa eu só completar a informação, Zaca, pra você aqui, só pra fechar com chave de ouro aqui. O pag-pag é a palavra usada pra descrever o pó que se solta quando sacodem roupas e tapetes.
Então, pra te ver que é só a jufa da galinha, tá ligado?
Mas vocês falando de pagar, já...
Pô, e os caras fizeram a conversão, tá ligado? Dá, tipo, um prato de pag-pag dá, sei lá, 12 centavos de dólar, sabe? E a galera levava arroz pra comer junto de casa, tá ligado?
É, porque já basta o frango no aterro sanitário, né? O arroz pode ser de casa, né?
E o óleo esse aí, tá ligado? Daí, nós, tipo, como óleo e água não se misturam, pá. Os caras abrem os bueiros na madruga, tá ligado? Pescam o óleo de cima, assim, e levam pra umas fabriquetas clandestinas que os caras dão uma purificada, tá ligado? Bom,
deve ser bem funcional.
E diz que todas essas comidas de rua na China é com esses óleos de bueiro, tá ligado? E o tal de óleo de guspe é pior ainda. Eu esqueci o nome do prato, mas algum de vocês vai lembrar.
Risoto?
Não, ele serve a carne crua, assim, daí tu bota a carne pra cozinhar, tipo, sashimi. Num caldo quente, tá ligado?
Bife?
É, um treco assim.
Pandolim.
E aquele caldo geralmente é um óleo, tá ligado? Com pimenta e pá, não sei o que. Esse cara joga no lixo, saca? E daí a galera vai lá quando tá precisando e pesca do lixo com a espátula, tá ligado? Com o bagulho. E às vezes, tipo, pô, o restaurante tá precisando, eles estão sem, eles vão lá e catam do lixo do concorrente, tá ligado? Então, moral da história, quando tu for pra Ásia, se liga que tu vai estar comendo lixo, provavelmente, tá ligado? Pra Ásia não, que eu digo na China e nas Filipinas.
Agora, se vocês não entendem por que o Zacarias tava aguardando pra contar essa história, eu entendi o motivo. Porque ele lembrou do estrombelete de pombo obeso, que era apresentado...
Mas pior que foi, a vibe foi meio da do estrombelete de pombo mesmo, tá ligado?
Que foi apresentado pelo nosso... querido e saudoso Gil Brotherway, que, por sinal, né, Diego?
Exatamente, meu amigo.
É o tema do nosso episódio de hoje, confere.
É, confere, né, o nosso... Infelizmente, nós tivemos uma perda muito recente e a gente resolveu fazer um episódio em homenagem, né, a esse grande ícone, que, como diria o menino Dan Vélez, nem se você não conhece, você já deve ter visto ele em algum lugar. Você já deve ter visto um corte.
Mesmo sem conhecer, tu conhece.
Exatamente, cara. É aquele cara que você olha, ele não é irreconhecível. Pelo contrário, ele é muito conhecível.
Eu queria saber se o meu amigo Sescon, ele preparou uma surpresa pra gente.
Pode dar play, meus amigos.
Então vamos dar o play.
É 3, é 2, é 1, é nóis.
Ah, ótimo.
Olá pessoas, aqui é o Sescon, vou defenestrar a opinião do Diego e a do Bruno, a opinião do Dão e do Crono no Gabi, JJ.
Eu tava esperando, tá ligado? Porque eu tava ouvindo...
Gênio!
Eu tava ouvindo o episódio da semana passada. E eu faço, se vocês quando eu botar uma música com o cronograma, eu vou ficar muito decepcionado.
Mano, cachorro bem demais, velho. Puta que pariu.
Aí, eu, a partir de agora, só vou chamar o Crononur Gabi JJ por Crononur Gabi JJ.
Mas e aí, meus amigos, tivemos a triste notícia, né, ontem, anteontem, já não lembro mais.
A notícia saiu ontem.
Tivemos a triste notícia, né, que o nosso querido Gil Brother
Away de
veio
Petrópolis.
A falecer, né, o Away de Petrópolis faleceu, ele que fez o vocabulário do jovem Bruno se expandir de tal maneira com expressões do tipo teu cu tá dando bote, enfiar a dentadura no cu e rir pro caralho.
Eu tinha juvenil.
Levou a gastronomia a outro patamar, tá ligado?
Verdade.
Pô, o cara que teve muito drama na vida dele também, que eu não sei se vocês lembram da época que o Away tinha perdido o canal dele.
Sim.
Que até o blusão tava no meio.
Não, disso eu não lembro.
Não tem noção.
Não tem noção? É, foi... Enfim, era um... Que na época era modinha fazer aqueles canal que tinha vários criadores de conteúdo junto.
É, não, nisso aí eu sei, mas eu não sabia que ele tinha perdido o canal dele.
Não, sabia que o Away tinha perdido o canal dele, foi alta saga pra recuperar, daí, tipo, teve até vídeo dos caras entregando a senha de novo pra Away, sei lá, foi uma cerimônia, tipo, cara. Pô, foi alta briga, foi, tipo, mais de um ano o Away tentando pegar o canal de volta. Que eu não lembro direito porque que ele tinha perdido. Mas era algo com essas emissoras de YouTube, saca?
Uhum.
Que nem vocês estão ligados.
É, eu lembro que ele teve uma treta com algum canal. É, não era aquele canal que ele fazia uns vídeos lá. Parecia o Away News, né?
É, na época das Network lá, quando era tudo muito grande.
Uhum.
Que tinha galera, tipo, na gringa tinha aquela galera do Cinemassacre, um treco assim, que tem o Angry Video Game Nerd, tá ligado?
Bom demais.
É bom demais. E daí lembra que tinha, tipo, toda a galera, tinha o Pat the NES Punk também, toda essa galera era do Cinemassacre.
Uhum.
E nessa época do Away, tipo, era uma panca meio parecida, tá ligado? Eles estavam assinando vários youtubers, inclusive o Blusão era um, e o Away também, tá ligado? Pra fazer uns quadros e tal, e era pra ser tipo uma rede de TV no YouTube, então. Daí deu todas essas tretas, hein. Mas ele recuperou o canal, eventualmente.
E aí eu pergunto pra vocês, meus jovens. Qual foi a recepção de vocês a primeira vez que vocês viram a Away no Hermes e Renato?
Vocês lembram o primeiro bagulho da Away que vocês viram?
Acho que foi a do Matador de Passarinho, cara. Mas não tenho certeza. Porque assim, eu demorei pra me tocar que era o mesmo cara que aparecia em várias, tá ligado? E assim, eu vi entrevista dos caras comentando assim que ele era meio que aquilo lá mesmo, né? Os caras soltavam ele, assim, né? Eu lembro, por exemplo, de um quadro que tinha do Away de Petrópolis, Away News, né? Que, cara, aquilo dá muito pra ver que eles pegavam qualquer coisa. Não tinha um roteiro, eles pegavam uma notícia e jogavam pra Away e falavam, cara, comenta aí. E ele viajava naquilo, ele saia, começava a pirar, começava a bater em boneco, tá ligado? Eu lembro daquela que fala de que vai ter aumento de imposto. É só essa notícia, tipo, vai ter aumento de imposto. E ele começa a falar, não, porque olha, não vou pagar imposto, vou fazer fogueira na minha casa, se cortar a luz... Porque eu vou viver a Deus dará. E eu não vou dar dinheiro pra filho de político e pra Ilha Galacta. Ele começa a pirar nesse negócio.
Ilha Galacta. Era muito bom, né, mano? O jeito que ele fala.
Não pagarei conta de lixo, conta de lixo, conta de luz e nem imposto. Se cortar minha luz, faço bucha de corda. Se cortar minha luz, de novo, eu faço fogueira dentro da minha casa. Agora eu vou viver a Deus dará. Conta de lixo, conta de luz, eu jogarei fora, jogarei no lixo. Porque meu dinheiro, suor da minha testa, não foi feito pra me dar pra filho de político e pra Ilhas Galactas.
A mente, nem tem uma notícia direito, assim, o cara começa... Nossa, aquela do fala dos abusadores, ele fica... Não, porque eu vou levar esses caras pro meu sítio...
Botar os cabritos pra mamar...
Eu vou dar soco na cabeça pra desentupir o cérebro...
Chapa nos peitos...
Fazer minhas atrocidades... Ele começa a bater no boneco com uma vontade, velho... Eu falo, caraca, o que tá acontecendo, velho?
Mas eu lembro que tinha um quadro que, inclusive, ele apresentava o sítio dele...
O sítio deles, eu não lembro...
Aqueles cabritos... Eu boto os velhos pra mamar, não sei o que, daí sempre falando.
Ele falava que ia colocar o galera pra mamar na cabrita,
é,
né?
É, que ia botar os cabritos pra mamar nos caras.
Isso me irrita!
Cara, mas eu sei lá, o que mais marcou do Away mesmo foi o Sim a Bossa ali e depois o Cozinha do Away. O Cozinha do Away era um bagulho muito genial, velho. Pode ser nostalgia também, porque faz tempo que eu não assisto, tá ligado?
O Sim a Bossa realmente ficou mais famoso, assim. É que assim, o pessoal foi a exaustão esse vídeo aí também. Mas eu lembro que na época era muito engraçado. E assim, não só ele dando aula era engraçado, né? Ele falando, esse aqui é uma cadeia, esse aqui é o código do jacaré. Você andar com seu amigo, não sei o quê. Mas, nossa, era eu lembro que o episódio todo, assim... Tinha uma cena dessa novela, que foi a novela da Hermes e Renato que eles lançaram.
Isso, foram duas, né? Que teve a do Sim a Bossa e o Proxeneta.
É, não,
também.
O Proxeneta foi o primeiro.
Ele vendia cajuzinho pro cara, né?
Isso, ele era traficante de cajuzinho e café também, cafezinho.
Aí, nesse segundo, eu lembro que eu ria, mano. A novela do Sim a Bossa, que ele era advogado, e tem essa cena, que ele, não aguenta 10 minutos de porrada comigo e tal. Mas eu lembro que tinha uma cena que eu ri tanto, assim, de chorar. Meu pai assistia comigo. Que ele ficava, ele tava num jantar chique, assim, tomando vinho com a menina do lado, assim, e ele ficava, pô, você é muito linda, sabe, eu te amo muito, e ela, obrigada, e você vê que ela tá querendo rir, assim, ele, e ele só volta, ele para uns 3 segundos, ele, pô, você é muito linda, ele fica repetindo
isso, ele fica só na mesma.
Você é uma moça encantadora, uma moça atraente, uma moça deslumbrante.
uma moça simpática, sabe? Uma moça que jamais eu conheci em toda a minha vida, sabe? Eu tô mesmo perplexo.
Cara, dirigir o Huawei devia ser uma parada louca, né, velho?
Mas, para, eu disse que não era... Há boatos, parece que não era o bagulho mais fácil, não, lidar com a Huawei.
Cara, ele processou os Hermes e Renato, né?
Uhum. É, teve essa treta aí. Eles chegaram até de boa?
Os caras planaram. E eu lembro que nessa época aí que o Huawei tinha perdido o canal, o Hermes e Renato tava no foda-se pro Huawei, tá ligado?
Tá, mas pera. Como eles exploravam ele? É meio mal contado essa história aí.
Ele chegou a afirmar até num corte de podcast que ele foi também, que tipo assim, eles recebiam a grana. Tô falando com base em lembrança aqui, tá? Que eles recebiam a grana, tipo assim, sei lá, vamos supor que naquela época cada um recebia, sei lá, 3 mil reais, por exemplo. 3 mil, 4 mil, não sei. E ele reclamava que eles não repassavam pra ele. Quando repassava, não dividia a parada, repassava menos. Então, tipo assim, eles recebiam o valor e pagavam pra ele o quanto que eles queriam. E ele reclamava também da parada do... de onde ele ficava, tipo assim, o quartinho que ele ficava dormindo, que era um quarto minúsculo, que ficava cachorro na porta cagando e mijando. Umas paradas assim, entendeu?
É, ele deu uma explanada, né? Tanto que os caras foram lá e explanaram ele também. Foi uma treta bem grandinha, né?
Sim.
Mas pelo que eu entendi... Toda a história tem dois lados, né? Mas assim, pelo que eu entendi...
Três, na real, né? O de um, o do outro, e é verdade.
É verdade.
Caraca, cuspiu uma sabedoria agora?
Muda pra poeta crononurga BJJ.
Mas é que é fato, velho. Tá, você vai ter duas histórias e... Ah, mas a verdade, ela vai ser cinza.
É verdade.
Isso. Olha só, hein? O que é isso?
Mas assim, pelo que eu vi a entrevista deles, eu acho que assim, o Huawei provavelmente não fez de maldade mesmo. Mas assim, foi eles, os Hermes e Renato, são seis, né? Eles foram contratados pela MTV e davam uma grana, falaram assim, ó, isso aqui é a grana da produção e de vocês pra vocês viverem aí, comer e tal.
Uhum.
Que era, já era baixo, porque, pô, o programa era muito vagabundo, eu lembro que...
O Joselito até comentou, eu acho, que no começo, né?
Cara, tudo bem que isso é parte do humor também, mas assim, eu lembro que eles iam pro um forró, era um negócio com uma folha 4 escrito forró, tá ligado? Era muito vagabundo. Mas aí... Eles trouxeram a Huawei porque falaram, pô, esse cara aqui é engraçado, né? Tipo, ele já era conhecido deles lá do Petrópolis, né?
Das ruas
de
Petrópolis,
que disse que eles gravavam numa casa, né? Que era a casa da avó de sei lá quem.
Exato. Assim, ele era amigo da família. É que toda cidade sempre tem umas figuras assim, né, cara?
O maluco. Eu lembro que quando eu morava perto da rodoviária, tinha a Maria Louca, que você ia gritando, ei, Maria Louca, tá ligado?
É, então, na minha cidade tem o Pio, que é um cara que anda gritando Pio, não é normal. Mas assim, eles trouxeram ele e eles falam toda vez, tipo, tem gente que achava que o Huawei era mendigo, ele não era, ele era tipo um cara muito conhecido, doidão lá da cidade, engraçado. Mas...
Tem tudo que ele realmente tinha o sítio dele, não
é,
tinha?
É, então, ele tinha, mas eles trouxeram ele e falaram, cara, vamos trazer esse cara e vamos bancar uma parte. Só que eles, os Hermes e Renato, além de atuar... trabalhavam na produção, eles escreviam, eles pensavam, tinha um trabalho em cima daquilo, e o Huawei só atuava, então assim, não era justo ele receber igual todo mundo, mesmo assim ele recebia uma parte.
É, era tipo meio que aquela fita atrapalhões, tá ligado? Do Renato Aragão ganha mais que geral, mas é porque ele que fazia...
Renato Trapalhões.
Pensava na parada, né?
É, ele que fazia, ele que investia, tá ligado?
Ah, cara, mas eu acho que o... baseado em muito pouco, né? Em cortes de podcast e informações que a gente pega aqui e acolá, eu acho que o Hermes e Renato demorou muito tempo pra ganhar dinheiro, velho.
Uhum.
Com certeza.
Cara, eu acho que eles, na época da MTV, eles vão ganhar dinheiro, cara.
Mas eles até tem o cara que faz o Bossa, eu não lembro qual o outro, no Flow, inclusive, acho que é.
O Bruno Suter?
É, acho que era. Agora eu não lembro. Mas eles falam que no começo, tipo, a grana era mais pra bancar o programa que qualquer outra coisa, tá ligado? Que todo mundo te abria.
Naquele episódio que a gente gravou com o Adriano, eu sei que não dá pra entender muito pelo áudio dele, mas ele chegou a falar sobre ganhar pouco demais, entendeu?
Eles
ganhavam, tipo assim, ajuda de custo, saca?
Eu acho que era eles mais queriam estar na TV do que ganhar dinheiro mesmo. Depois eles pensavam...
A própria MTV não... tinha muita grana, né?
Não tinha, tu pode ver, até o Comédia MTV lá, depois foi um bagulho bem grande. Os caras não deviam ser muito bem pagos, mas se bem que ali já tinha um dedinho da Globo, né? Que foi quando o MTV começou a virar esse bagulho mais.
É, mas tanto que faliu, né? Eu acho que é um negócio que nunca teve uma condição... Tipo, o próprio canal MTV nunca teve uma condição de financeira igual a essas emissoras grandes. Tanto que não pegava em muito lugar até. E eu acho que a Hermes e Renato tinha menos do que o Menage, que era tipo, que sobrava, tá ligado, da grana. Porque o programa era muito precário.
E Hermes e Renato era, tipo, que nem os caras chamam na gringa, era o graveyard slot lá, né? Era na madruga o bagulho.
Exato, era muito... o programa, assim, tudo bem que isso é parte do humor essencial. Mas o negócio era muito precário, assim. Era... Nossa, e o pior é que, assim, pra mim, sou de São Paulo, cara. Depois eu comecei a trabalhar no bairro do Sumaré. E eu fiquei 5 anos lá, e hoje eu revejo os vídeos do Hermes Renato, eu acho mais engraçado ainda, porque todos se passam no mesmo pedaço, cara. É tudo gravado. Eu almoçava do lado, aquela sketch lá do proprietário, tá ligado? Cara, aquilo é do lado, eu almoçava do lado daquela casa, eu assistindo hoje, eu fiquei impressionado, velho. É muito, tipo, tudo do ladinho. Você vê que vai o episódio que o Bolsa pega táxi, que ele se perde, é também na rua do lado, entendeu? Tipo, eles gravavam em 3 quadras, era muito simples.
Ô Dan, eu vou te dar uma ideia aí, hein? Eu acho que tu devia fazer um walking tour só de locações de Hermes e Renato.
Com certeza, isso é uma ótima ideia, cara.
Compre um dindinho daqueles de praia, tá ligado? Banzinho aberto.
Locais históricos, cara.
Histórico. Pô, faz um mapinha, tá ligado? Panfletinho.
Boa ideia, boa ideia.
Leva a galera a comer uma laminuta no restaurante que gravaram Obrigado você, deixa que eu pago lá.
Ah, e o foda é que eles vieram com um formato também que seria muito sketch de internet, né, cara? Eles estavam muito à frente, esses caras podiam ter enchido um pouco de dinheiro se eles estivessem na época certa, né?
É verdade.
Tanto que, cara, quando eu vi as propagandas, até o jeito que eles promoviam, eu não sei se vocês tinham a mesma impressão, parecia que era um bagulho velho que tava voltando, saca? Ainda mais com aquela vibe de filme B, tá ligado? Tudo gravado de um jeito muito...
Mas aí eu te pergunto uma coisa, ô Sescon. Segundo essa sua ótima afirmação, muito pertinente.
Boa.
Você acha que eles estavam à frente do seu tempo? Que eles chegaram um pouco antes... Da época da internet, dessa linguagem que a gente conhece, ou que eles criaram essa linguagem? Porque, ou pelo menos, não sei se criaram, mas ajudaram a criar.
O caminho.
Porque muito do que a gente consome hoje em dia dessa linguagem de meme, da internet, até de canais um pouquinho mais sérios, eu acho que tem muito de Pânico na TV e muito de Hermes Renato.
Concordo, mas é que esse formato de sketch, qual que foi o primeiro... Cara, acho que foi Porta dos Fundos, né? Ou Anões em Chamas, não sei. Que veio com esse formato de sketch na internet.
Que eu acho que fez sucesso mesmo. Era o Porta dos Fundos e o Parafernália aquele, não?
Eu acho que Anões em Chamas é antes.
Cara, que eu lembro, a primeira coisa... Eu descobri que o YouTube existia porque eu tava catando vídeo do Bossa, tá ligado? Literalmente, meu Deus do céu, olha o que é esse site, tá ligado? Devendo um Bossa em, sei lá, 140p, tá ligado? Ele era um borrão narigudo só. Pode que ano que é o YouTube, velho?
Olha, o YouTube foi criado em 2005 por John YouTube, na Califórnia.
Ó.
John YouTube, que é pai da VTube, né?
Pai da VTube, é.
Isso.
E é vô do filho da VTube, filho, não sei.
E empresária daquele grupo Teletubbies, né?
Exatamente, que criaram a TV de tubo, olha só. Cara, mas eu fico pensando aqui agora, eu tô lembrando de um negócio, que na época do ensino médio, nós tivemos um trabalho de espanhol pra fazer. A gente tinha que fazer um vídeo com alguma coisa que fosse em espanhol, em geral, enfim, né? A gente resolveu fazer um telejornal, inspirado no Jornal Jornal.
O jornal mais jornal que o jornal que vende na banca de jornal.
Exato. Esse mesmo, só que tipo
que é
assim...
Que nos apresenta o Charlinho, né? É o Jornal Jornal.
Isso, exato.
Com Wallace
então...
e Márcia Jota.
Isso, exatamente. Então a gente resolveu fazer. Cara, ficou... Tipo assim, é óbvio, né? Um trabalho de escola.
Uma qualidade que não diferia muito do Hermes e Renato, tá ligado?
Esse é o meu ponto. Porque, tipo assim, a gente vai pegar a qualidade de câmera. Eu era tipo o William Bonner da Espanha, sei lá, de onde eu tava. Eu taquei farinha no cabelo. Peguei um terno e uma gravata com uma camisa, que eu não tinha uma camisa social na época, foi só isso. O meu amigo botou uma peruca e um vestido. E a gente apresentava o jornal e cortava pra notícia. E a notícia que a gente tinha colocado era tipo que o Barack Obama tinha sido sequestrado pelo Osama Bin Laden. E a gente cortava pra reportagem, a gente falava que tinha imagens exclusivas. E o Osama Bin Laden era tipo assim, o meu amigo com a toalha na cabeça, uma peruca na boca. E o Barack Obama era simplesmente um cara com a camisa, a única camisa social que a gente tinha disponível e uma gravata só. Então era aquela parada muito precária, saca? Que tipo, a gente fez com o que tinha. Então você vê que a vibe do Hermes e Renato era basicamente aquilo. E a gente tinha feito inspirado no Jornal, saca? Inclusive estava no YouTube até alguns anos atrás, não está mais.
Ah, não, Diego.
Meu trabalho, cara, meu trabalho. Não, não fui eu que coloquei.
Cara, sabe que eu tava tentando pensar no. O meu colega de bancada, Dan Vélez, estava comentando aí sobre como eles foram inovadores, mas eu acho que, cara, esse lance de sketch tem muito. Esse formato que eles fizeram é muito um pornô chanchada, só que sem o pornô, né?
Bem observado.
Só chanchada.
E tem muito também de uma parada meio chapolinha, aquela de tu quebrar um móvel feito de isopor, sabe? É muito essa coisa, assim,
é
essa
muita pegada referência. Aí, sabe?
Daquele, acho que até de Trapalhões também, que você pega o isopor e bate e faz aquele tá, tá, tá.
Mas
o próprio Telaclass, tá ligado? O Telaclass é uma cópia de um bagulho que os caras daquele grupo de rap, o Wu-Tang Clan, tá ligado? Os caras, eles redublavam os filmes de Kung Fu, tá ligado?
Uhum.
Até passou na Multishow uma época, tipo, quando começou a bombar o Telaclass, o Multishow comprou esse programa aí, tá ligado?
Não, mas pegar o chinês com bigodinho e chamar de Madruga é muito genial.
É foda, né, cara? A não bucha, né?
Cara, a execução brasileira ficou muito melhor que a gringa, tá ligado?
A gente acaba tendo uma tendência a dizer que Hermes e Renato é só daquela época da MTV. E, cara, eu acho que eles fizeram coisas muito boas depois, cara, lá no Legendários. E depois no FX também, sabe? Puta, cara, eu acho que... Tanto que eles transformaram, né? Eles tinham o repórter Boato, né?
Era muito bom.
Era bom pra caralho, cara. Eu acho que aí é que tá. Aí eu vou contra aquilo que o Dan falou, porque eu acho que quando eles tiveram uma boa produção, eles continuaram sendo bons, velho.
E é uma parada interessante, porque eles, assim, é óbvio, né? São esquetes, a gente olha bobagem e tal, mas... É igual o Jornal, ele querendo ou não, ele acabava fazendo crítica aos jornais sensacionalistas, né? Então tinha um significado por trás de algumas coisas que eles faziam.
Sim,
né?
Às vezes era humor por humor, mas às vezes tinha o significado por trás.
Tinha. Tudo era... Mas eu curtia muito o documento Trololó e o repórter
Boato.
Nossa, eu gostava demais dos dois, cara.
O documento Trololó dos Moambeiros é muito bom, cara.
Muito bom.
Todos os anos, milhares de brasileiros saem principalmente da região sudeste em direção ao Paraguai. Mais conhecido como Éden dos produtos piratas, Ciudad del Este é uma ótima oportunidade para quem procura preços baixos em produtos de péssima qualidade.
E, cara, daí tinha aquele dos sarradores, assim, puta, que episódio maravilhoso, cara.
Mas o negócio que eu tava lembrando, que o Dan falou da MTV também, que era uma emissora que não tinha muito recurso, que eu lembrei que o único bagulho grande na MTV era o Verão, lembra? Que veio a calhar com a música do Sescom. Que essa música aí saiu bem na época do Verão MTV, lembra? Que eles mandavam todos os VJ pra praia, pá, que eles iam até pra Atlântida.
Uhum.
Daí tinha o usual MTV e pá. E esse do Pira Pira Pirô foi gravado num desses Verão MTV, tá ligado?
É que inclusive as músicas do Hermes Renato são todas muito boas, né, cara? Tem umas geniais, assim. Não só o Massacration.
A banda lá, Cansei de Ser Hype.
Nossa, um bichinho de matar com pedra. Não, pode...
não é bichinho de matar. Esse som é muito bom, velho.
Mano, eu tava esses dias lembrando. Eu tava ouvindo algumas, assim, do Hermes Renato. Mostrando pra uma amiga minha que não conhecia a Hermes Renato. Agora ela manja, assim. Ela não pegou essa época. E é muito difícil você explicar pra uma pessoa que... Como que é, né? Porque é um negócio que se você contar só, se você falar, não, a estrutura da Hermes Renato, assim, das piadas, não são, tipo, engraçadas por si só. É a interpretação dos caras, né?
O visual faz parte,
exato,
né?
Exato, tipo, você tem que estar naquilo.
Deixa eu explicar, é. Pedreiros da puta que pariu, só não tem graça, tem que ver.
Explica do Bossa no Super Lanches lá, tá ligado? Comendo X cuspido.
Então, e eu tava mostrando pra ela, eu achei um que tava, assim, perdido lá no fundo do baú da minha cabeça. E que hoje seria muito errado, cara. Hoje seria muito errado, que era o MC Cabral. Vocês lembram desse aí?
O MC Cabral não era aquele... Minha irmã tava no mato com namorada, esse?
Não, não, MC Cabral é o Cabral, Portugal.
É, o português,
cantando sobre bater índio, cara. Tipo...
Tá cansado aqui no Brasil.
Peguei um tamanho e dei um soco bem no olho. Mano, é uma letra muito errada, cara. Só sobre dar porrada em índio.
Ah, é, o choro dos índios, isso aqui.
É, isso mesmo, cara. Nossa, era muito grande. Eu sempre perco quando ele canta assim... Isso aqui não é brincadeira nem o programa da Xuxa. Eu resolvo meus problemas na garrucha.
Tiago, como é que era do Zemo também? Lá na minha mochila só uma traquina.
Zemo. Ah, agora que eu vi, eu não tava ligado nesse aqui. Esse MC Cabral é do Pedro Álvares de Cabral falando dos índios quando ele chegou, é isso?
Sim!
Isso. Bom demais,
é. É muito legal, cara. Muito da hora.
Bom demais, mas, cara.
Eu lembro, fui na fonte do Tororó, beber água não achei.
Achei, foi achei, um presunto, é era o Mano Vanderlei. Mó fome de leão, botei ele no pão. Pão com presunto, que delícia.
Presunto,
pão com
puxa,
defunto.
Pão com defunto, é.
O rap da
puta, mas é que esse cara aí era gênio, né, meu? Fausto Fante é... Puta, velho.
Bah, o louco foi...
Esse cara era gênio, velho.
Caralho, o maluco é brabo.
Esse aí, ele pensava muito... Todos eles, tipo, sempre atribuem muito crédito a ele, né, cara? Ele era o cara que, assim... Fazia o negócio acontecer, né?
Bem provável, porque tudo em algum momento foi quadro do Hermes e Renato.
Pô, eu gosto muito daquele, quando ele é ó, aqueles programas Cláudio Ricardo dele, cara.
Tem um do Cláudio Ricardo que é muito bom, que ele passa o episódio inteiro falando você sabe o que você fez comigo, né, seu desgraçado? Você sabe, falando pra câmera, no final ele tá é tu mesmo, tu que me desfocou, seu câmera, filho de mamãe, desgraçado.
Como é que é o nome do cara de stand-up lá, meu?
Ah, o...
Ah, velho, você bom pra caralho também, era o Dudu Marchiori.
Dudu Marchiori, isso aí.
Pô, eu lembro a entrevista com o Michael Jackson, mano, que era em três partes, era muito errado o bagulho também, mano, mas era muito bom.
Falando em Michael Jackson, tem o clipe do Metal Milkshake, né, que é o Michael Jackson perseguindo uma criança no parque, né, uma parada assim, né?
Cara, maravilhoso. E a letra, é muito bom que a letra do Metal Milkshake são palavras aleatórias em inglês, cara, muito bom. Hot dog! Milkshake!
Vocês estão falando das músicas, deixa eu só pegar o nome do álbum aqui, é aquele, eu acho que é isso, eu não tenho certeza, que é aquele Gates of Metal, Fried Chicken of Death, que a intro dele, eu não sei se vocês lembram, tem uma vibe meio, tipo, uma parada até um pouco satanista, assim.
Meio Black Sabbath, né?
É, e entra uma voz de demônio narrando, descrevendo uma receita de bolo, vocês lembram dessa?
Lembro. Lembra?
Cara, eu acho fantástico aquilo. Em uma vasilha, bata os ovos sem fazer neve e misture a como é que fala? A receita inicial. É umas paradas muito boas.
Os bode no
bom.
Fundo, né?
E polvilhe farinha de trigo. Despeje a massa e leve para assar em forno brando. Depois que o bolo estiver assado, polvilhe o adoçante misturado com canela.
Só pegando o gancho ali do Massacration ainda e das bandas do Hermes e Renato, tinha aquela banda que eles fizeram a paródia do Sepultura, que era o Sem Cultura, vocês lembram dessa? Que era muito bom que eles pegaram aquela Roots, Blood Roots do Sepultura e fizeram a versão. Daí tem uma parte que eles falam assim... Ayrton Senna, Xuxa Xereca, Cupuaçu, Granola, Açaí, Ronaldo, Flamengo, Travesti, Gisele Bündchen, Romero Brito, Leite Moça, Michel Teló.
You take the midnight subway train, you call another shot,
Cara, eu acho muito bom também. Um que eu, cara, eu admito que na época eu não lembrava, mas esses dias eu caí num vídeo do Diogo Leblon. Vocês lembram?
Ah, você é linda.
Cara, que todo mundo é lindo. Seu pai, sua mãe, seu cachorro. Cara, é muito bom, velho.
É que eu não sei vocês, Zé. Hermes e Renato é um bagulho assim que eu não procuro ativamente, mas se aparece o link ali, tá ligado? Nos recomendados, eu clico num...
Vai
eu
que
acabo
vai.
Vendo uns 30 na sequência, sabe?
Cara, eu sempre lembro do rap do Demo. Vocês lembram desse rap do Beelzebub?
Porra,
Demo demorou,
Demo
né?
Demo demorou. E ele correndo no...
Demorou, mas
ele
abalou.
Ele nas quebradas também.
É muito bom, cara, é muito bom. Eu lembro que tinha o...
O dos policial era muito bom também, velho.
O Adilson Poloski.
O Karate Curitibano, né?
Karate Curitibano.
Cara, isso é muito bom, velho.
Eu lembro do... Acho que era, como é que chama, cara? Deixa eu pesquisar aqui. É Sessão Perfume, que tinha... Que era um crítico de cinema. Eu só não sei se isso era na MTV ainda. Eu tô meio perdido no tempo. Eu lembro que ele... Bem crítico, assim. Bem crítico de cinema, assim. Falar, hoje nós vamos falar sobre filmes incríveis... Batman, o Cachaceiro das Trevas, onde falava que o Batman ele termina um relacionamento com o Robin, sai fazendo merda em Gotham. O Fant ele era até o Coringa nessa esquetezinha. E depois, e agora um clássico, que era o Paeja de Sangue do Pedro Albocanha.
Paeja de Sangue.
É, tinha a menina, ela queria ser... Como é que é? Ela queria ser freira... Mas ela é transformada numa paeja, saca? É uma parada muito maluca, cara. Mas era muito bom. Muito bom, cara. Muito bom.
É uns bagulho que vai desbloqueando da memória, tá ligado?
Não, é que eu tava lembrando, assim... Eu não sei qual a idade de vocês aí. O Sescon, eu sei que é mais velho que eu aí, tem seus 40 anos. Mas eu... Você tem quantos, Sescon?
39 em uma semana.
Acertei na trave.
Em exatamente uma semana.
Olha aí. É um menino. Mas o quero chegar nos 40 com a aparência do Sescon.
Quer chegar nos 40 com a idade do Sescon.
Quero chegar nos 40.
Assim como o Sescon chegou.
Eu quero chegar nos 40 ponto, tá ligado? Depois a gente pensa...
Não, mas é porque como alguém dos anos 90, assim, tem muita coisa que eu não peguei, mas eu peguei a referência primeiro, né? Tipo, eu vi Toy Story antes de ver Star Wars, né? E tem muita coisa que você vê a referência primeiro e depois você vê o original, sabe? De onde que veio aquilo,
uh-huh,
né?
Uh-huh.
Um quadro que eu adorava, eu achava engraçado pelo nonsense, pelo bizarro, até pelo cringe, era aquele que acho que o Justiceiro, que ele imita o Charles Bronson, tá ligado? Desejo
Nossa,
de matar.
Porra, bom demais, Boa, cara.
É maravilhoso. Muito bom. E eu nunca tinha visto o Charles Bronson. Eu vi, tipo, cara, acho que foi esse ano passado, assim. Eu nunca tinha assistido nada do Charles Bronson. Quando eu vi, falei, cara,
eu nunca tinha assistido nada do Charles
Eu juro que eu nunca tinha visto, cara. Eu tava passando lá pelo acervo, acho que era do Prime, do HBO. E aí meu pai viu e falou, caraca, subiu o Charles Bronson, bota aí. Eu vi e falei, caraca, o maluco do Hermes Renato, bicho, é muito bom.
Foi, o Charles Bronson tinha uma ômega, cara, parecia uma submetralhadora, aquela pistola dele, velho. Eu lembro que tinha de Airsoft.
Era o Desejo de Matar, né?
Desejo de Matar, que os caras...
Deve ter até o 30, tá ligado? Que no domingo maior passava todos os Desejos de Matar, daí todos os American Ninja, daí depois repetia tudo, tá ligado?
Cara, e é muito bom esse do Hermes Renato, que, tipo, eles dublaram por cima, muito tosco, tá ligado? Uhum. Aí entra a gangue na casa do cara e eles ficam, é isso aí, vamos zoar, é a gangue do terror, uhum. Coisa muito tosca.
Cada um dublava o outro, né? É, eles não se dublavam, né?
Ah, muito bom, cara.
Mas é isso que nós tava falando, tipo, eles não tinham recurso, mas eles tinham muito, muito preciosismo, sabe? Porque eles pegavam essas nuances que a gente achava tosco no que passava nas grandes emissoras e replicavam isso fazendo as paródias, sabe? Aí tu dizia, meu Deus, os caras são gênios. Eu acho isso é maravilhoso.
Tinha o Fúria do Cotoco também, vocês lembram?
Lembro.
Tinha as mãozinhas de boneca, assim. Bom demais, cara.
Eu acho legal que eles pegavam a linguagem do que tava imitando, assim. E isso que, tipo... É mais engraçado do que o texto em si. Eles sabiam emular exatamente a
isso
linguagem.
Aí.
Sim,
que era
uma,
né,
paródia fiel, assim. Tu tava vendo realmente, que nem tu falou. Eles emulavam o negócio e tu via, só que era cômico. Tu conseguia imaginar.
É o que o Bruno falou do esmero, né?
Uhum.
Exato. Eles pegavam, por exemplo, assim, a bolsa. Cara, aquelas cenas da Jaqueline tinha exatamente o mesmo acting, a mesma filmagem, o mesmo texto de novela. Assim, novela mesmo. Só que eles botavam um plot do Pernalonga, assim, né? Você quer um bolinho, Jaqueline? Você quer um bolinho, Jaqueline? A senhora vai me dar? Não, primeiro a senhora disse, você me quer? Cara, muito
na trairagem.
Além do mais, eu não tenho como saber se você quer, se você não falar. Você quer um bolinho?
Mas a senhora vai me dar?
Não sei se você quer.
Mas a senhora vai me dar?
Primeiro você tem que falar se você quer.
Mas primeiro a senhora diz que você vai me dar, né?
Mas como eu vou saber se você quer se você não falar? Você quer um bolinho?
Quero.
Vai comprar.
Eu não lembro se foi no Sim a Bolsa, mas eles fizeram um negócio que eu sempre pensava assim quando assistia novela no canal aberto, que era tipo aquele café da manhã gigante, aí a pessoa chegava, tomava um gole de suco e ia embora.
Uhum,
Acho que foi no Sim a Bolsa, né, que acontece isso, a Jaqueline fica indignada assim, né?
Dona Máxima.
Mas come um pãozinho, toma um copo de leite, prepara dentro dessa cama, o pessoal vem aqui, toma um copo de suco e vai embora.
É muito bom, cara, muito legal.
Cara, é um absurdo isso aí, velho.
Oh, e era o Fausto, né, velho? O cara era muito... Hoje é o episódio em memória do Away, mas vale ressaltar também que, porra, o Fausto, o cara era um gênio, né, velho?
É, pode crer, era o maior demais.
Cara. A gente fala muito do caso do Charlinho. Vocês lembram da parte 2 do Charlinho?
Sim, mano. Tem a filho que é a orelha.
Você tem quantos irmãos, Charlinho? São 52.
Tudo isso?
Aí perguntava pro pai dele. O pai dele, eu não lembro o nome. Ah, são quantos filhos? Ah, são 52 e morreu 17. Aí chegava pra mãe. Ah, são 17 e morreu 52. No meio da entrevista, ela teve um trabalho de pai. E falou assim, ah, tem um irmãozinho dele aqui que nasceu, sei o que, o irmão dele era só uma orelha.
E era surdo, não era?
É, isso, exato. Falou assim, ah, que graça, mas não, ele é surdo.
Porra, bom demais, cara.
Essa família que literalmente vai comer o pão que o diabo amassou, tá ligado? Eles comem o pão, tem tinta azul, lembra? Que eles dando tchau pra equipe, tudo com tinta azul vazando da boca. Eles, tchau, seus otários!
Esse episódio começa muito bem, né? Porque ele pergunta pro Charlinho como é que ele tava, que eles não se viam desde a outra reportagem, e ele dá um DVD pra ele assistir, né? Você pode DVD? Não tenho nem televisão, moço. Então, um azar o teu.
Ele fala assim, ah, você já viu um computador? Tem, tipo assim, dá a impressão que ele vai dar um computador junto, né? Já viu um computador? Não. Ah, não, então quando você vê um, você agarra firme, hein?
Se não, você agarra bem firme nele, pode se ceder.
Um desses de sacanagem que eu lembro é o do Porta dos Desesperados, que tem, que é o irmão do Fausto, acho que faz o Silvio Santos lá. E aí vão várias pessoas, é um quadro que passam várias vezes, assim. E aí vai, por exemplo, o Huawei lá, ele, não, eu sou, eu tô aqui com o Gessé, sei lá. Ah, Gessé, o que você faz da vida? Ah, eu sou mendigo. Você é mendigo, Gessé? É, eu gosto dessa vida. Aí, o que você vai pedir aqui? Ah, um prato de comida, eu tô com fome, tô fraco. Aí ele dava um prato pra ele só. Ele falou, comida.
O Alex Marrom, né?
Aí o moleque pediu uma mochila voadora e ganhava, tá ligado?
Não teve um... Eu não lembro se era nesse cara que tinha o menino que nasceu sem corpo, que era só uma cabeça.
Era só uma cabeça, eu lembro disso.
Ele queria um capacete, não era?
Não lembro se era nesse do Porta do Portão da Esperança ou o quê.
Não, era um outro quadro. Era do Claudio Ricardo. Era do Claudio Ricardo. Um outro que eu lembro, eu gostava pra caramba também, era aquele do... que não gosta de samba, tá ligado? Que o cara fala, eu acho que... Olha, eu respeitosamente não gosto de samba. O pessoal começa a ficar bravo, assim, começa... Todo mundo no bar bate nele, assim, aí ele levam ele pro tribunal, e o tribunal é um cara do carnaval, assim, com a mulata, assim, todo mundo dançando. E aí o cara que vai digitar no tecladinho, assim, ele faz um...
Cara, e as sketches dele sempre encerravam de um jeito maravilhoso, né? Porque daí nesse Eu Não Gosto de Samba, convertem ele, né? Daí ele tá no bar falando, gente, quem não gosta de samba é louco, não sei o quê. Esses dias eu vi uma banda chamada Ramones, que coisa horrível. Ô meu, tu não gosta de Ramones? Aí começa tudo de novo, né?
Bah, é um buraco que o cara não consegue sair, né, meu? Ele começa a ver uns vídeos ali, é um abraço, né, meu? Acabou
de ver. É, aquele negócio que eu falei, tu olha um, tu olha 30, tá ligado? Quando tu vê, já passou 2 horas, tu tá vegetando vendo o Hermes e Renato.
Eu tava vendo.
Eu tô vendo aqui o do G7. Mas tu mora na rua e quer um prato de comida?
Tipo, pô. Eu tava vendo aquele do quadro da cozinha do Away,
Acho que é do Cozido Away mesmo, ele tá na feira comprando, aí ele chega e pede o cara 4 cabeças de sardinha. Você me dá 4 cabeças de sardinha? Ele falou, ah, claro, mas e o resto? Enfia no teu cu.
Que deselegante.
Mas precisa um bilhete de pombo lá, ele caçando pombo, tá ligado? Daí no final ele decide pagar alguém pra caçar pra ele o pombo.
É, aí ele contratou um rapaz que chama Bruno Valentim, conhece?
Isso.
É o Joe.
Matador de pombo.
Matador de pombo, isso.
Aqui em Caxias tinha um hambúrguer de cavalo, em Porto Alegre deve ter o de pombo, tá ligado? É o Joe fornecendo pra grandes franquias aí. É nugget de pombo, tá ligado?
Tu não sabe desses cavalos, Dan?
Tô sabendo não, como é que é essa história aí.
Ah, que tinha uma máfia que pegava cavalo de rua, comprava cavalo de carroceiro, matava pra vender carne pra hamburgueria.
Pra hamburgueria top da cidade, tá ligado?
E aí eles faziam isso tipo num cenário estilo Massacre da Serra Elétrica.
E botava assim, um cachorro doente, galinha doente no meio.
Caraca.
E vendia. E aí, esses dias foi muito engraçado que saiu uma notícia que o número de cavalos em rodovia tem aumentado em Caxias do Sul, porque depois que desmantelou a gangue do hambúrguer, parece que os cavalos começaram a se multiplicar na beira do asfalto.
Tinha um terreno baldio, veio com 6 cavalos pastando, mano. Fazia uns 10 anos que eu não via isso na rua, tá ligado?
Eu falei, minha mãe às vezes me manda mensagem, ela fala assim, eu tô aqui dando seta na rua e um cavalo, e o cavalo obedece mais o trânsito do que as pessoas.
Porque cavalo é regradinho, né, mano?
Cara, mas vou te falar que tem um lugar aqui perto da minha casa que supostamente tava nesse imbróglio aí de carne de cavalo e pós, né, o que aconteceu, o hambúrguer deles piorou drasticamente.
Sério? A graxa do cavalo doente devia ser o bagulho que dava.
Papo retíssimo.
Mas aí a pergunta que eu faço pra vocês é... Se você souber que não é um cenário de um albergue, que os cavalos estão sendo bem tratados, são mortos de maneira limpa e tal, vocês comeriam a carninha de cavalo?
Não.
Vocês comeriam um pocotó?
Não, nada a ver, irmão.
Ah, eu comeria. Eu devo ter comido, porque ano passado, quando a gente viajou pra Itália, a gente ficou no Airbnb, que tinha tipo um livro de indicações do host. Aí tinha lá a marcelaria equina, melhores cortes de cavalo. E aí eu comi vários hambúrgueres, sanduíche na rua lá da cidade.
Tinha bife a cavalo lá, Bruno?
Até tem uma galera que come, mano.
É, lá no Japão tinha sushi de cavalo também, sashimi de cavalo.
Sério?
Né? Tinha.
A questão é, Ban, você comeu?
Não, não comi porque era caro, né? Eu tô estranhando o que é aqui.
Não comi porque eu não consegui alcançar, né?
Se o cara come vitelo, mano, que é tipo um bezerrinho no bagulho da mãe, hein? Comer cavalo, tá ligado? Ser cavalo, uma vaca também tem uma cara amigável.
Não, mas é que uma coisa é tu falar, eu vou comer um cavalo, joia. Outra coisa é tu tá achando que tá comendo carne de gado e é de cavalo, né? De cavalo doente, inclusive.
Uma puta falta de sacanagem!
Cara, um amigo meu, ele tá fazendo uma incursão na Europa nesse momento. Ele tava na República Tcheca e ele comprou um embutido que é um salame de urso.
De urso?
Que isso, cara? Mas isso é carne de urso ou isso é o peru do urso? Porque agora eu fiquei preocupado.
Não, salame. Salame, sabe o que é um salame?
Tira as tripas do urso e bota o urso dentro das tripas, tá ligado?
Nossa, cara, o Crononor Gabi JJ, ele fala as coisas como se fosse uma naturalidade. Não, tu pega o urso, tu tira as tripas, tira
é
o urso,
mesma,
põe de
mas
dentro.
Mas é que é o mesmo princípio do salame, irmão. Tu tira as tripas do porco e bota
não,
o porco dentro
sei,
das tripas.
Não, eu sei, mas é que não deixa de ser chocante, né? Tu saber que estão fazendo salame de urso, né, cara?
Ah, porra, mano, os caras fazem salame de tanta coisa. Cara, mortadela é um treco que eu nunca vou atrás de um vídeo de ver como se vai mortadela, se faz mortadela também.
Ah, mas fala em salsicha, tu brilha os olhinhos, né?
É, mas eu não vou atrás de vídeo como faz salsicha. Eu não gosto de salsicha. Eu paguei a salsicha pra indivíduo... Enfim, foda-se, tá ligado? Mas eu não curto salsicha tanto.
Tô sabendo, vai.
É, mas Diego, onde eu posso investir pra andar bem vestido?
Você com certeza poder acessar o royalbrandstore.com.br/2-na-lona. Lá você vai ter a oportunidade, né, a felicidade de poder escolher uma camisa com uma estampa maravilhosa, feita por artistas maravilhosos. Um deles está aqui, que é o Maurício Sescon. E um deles também está aqui, mas em breve, que será o Menino Danveles. Lá você tem acesso a moletom, camisas bonitas. E tem um acesso aqui, tem uma parada para você acessar que é melhor ainda, que é onde você pode economizar uma graninha. Não que você precise, mas fica de presente. Lá na áreazinha do cupom, você digita 2 na lona, tudo juntinho, vai ganhar 10% na faixa.
E Diego, com esse cashback, eu posso investir no 2 na lona para ter um orçamento mais digno do que da produção do Hermes e Renato?
Com toda certeza, meu amigo Bruno, isso é muito fácil. Mas antes de eu te ensinar o caminho das pedras, eu quero falar aqui, eu quero agradecer a todos esses esqueteiros aqui, né? Esses Hermes e Renatos que estão aqui apoiando a gente. Que tem um aqui que entrou essa semana só para agradecer, que é o Gabriel Pitches.
Ele entrou com uma potes. Agora tu vai ter que aumentar o nível, tá ligado?
Ele meteu essa. O nome dele é Gabriel Veloso, mas ele meteu. Então é o Gabriel Pitches.
Pitches.
Isso. O Paulo Henrique Dizioli Noveleto, o Eduardo Francisco Peloponeso, o José Carlos Casarim Filho, o Guilherme Loures Martins, o nosso amigo Calvos 18, o Eduardo Lampert dos Santos, o Alexandre dos... O Alexandre dos Santos, foi mal. O Tiago Ferenz Martins, Ricardo Kiyoko, o Matheus Augusto Gomes, o Rubens Chagas Júnior, peraí só um minuto, pegar um fôlego, Roberto Higino Leite, o Heraldo Luiz Lema, o Adriano Bela Guarda de Aquino, o Estênio da Silva Leite, o Antônio Ochoa, o Colombo Jonathan, o Christopher Potts. E o Guilherme Martins Alves. Todos esses são os nossos...
Gang.
Isso, que eu quis dizer que são nossos financiadores aqui, eles que contribuem para que a gente possa fazer episódios semanais, melhorar a qualidade dos nossos microfones, tudo isso sem interrupção, que fica, ó, uma beleza. Então é o seguinte, gente, vocês entram lá no apoia.se/2nalona, vocês vão escolher uma categoria que vocês podem nos apoiar e cada categoria tem uma, vamos falar assim, um benefício que você vai ter direito. Lembrando que você vai ter acesso ao mural lá no site do Apoia, onde você vai ver coisinhas exclusivas que a gente posta lá, inclusive reforçando, está chegando o episódio extra dos apoiadores, que nós vamos fazer para os apoiadores, beleza? E também está chegando uma novidade.
Ô, louco.
Todo mundo aqui já está sabendo, não é verdade?
Com certeza.
E posso fazer mais um apelo, Diego?
Depende, tá no assunto ainda?
É merchan, é merchan.
Mas tá nesse assunto aqui ainda ou não?
Nesse assunto que é da surpresa.
Dessa parte do merchan que eu tô fazendo.
Termina o merchan, Diego. Depois a gente dá o microfone pro Zacaria brincar. Isso, aí.
Segura o pensamento. Pera aí, segura. É o seguinte...
3 minutos, tu tem. 3 minutos.
Isso, vamos lá. Então vamos rápido. Então é o seguinte... Não se esqueçam, além do episódio extra, esse mês de dezembro vai ter uma parada especial para os apoiadores que será divulgada em breve. Ou pode ser que até já tenha sido divulgado, eu não sei. Então aguardem, que tá vindo uma novidade bem legal aqui, tá? Zacaria, dá teu show.
Não, você vai falar então, aproveitando já, que a galera nos siga nas redes sociais também, né? No @2nalona, que é fácil de escrever, ao contrário do meu usuário.
Que é qual que é o seu usuário mesmo?
É CrononurgaBJJ.
Bom, beleza.
Também nos siga no Spotify, né, velho? Que é um número importante pra gente ali também.
E o que mais?
E compartilhe com a família aí, não com os filhos pequenos, tá ligado? Mas com amigos, irmãos, parentes.
É, cria caráter, é bom.
Manda pra criança pequena, cria caráter. Tá? Eles veem o que eles não devem ser quando eles me escutam, tá ligado?
Vai rolar o 2 na lona só para baixinhos em breve. Isso. E o que é mais, Zacaria? Tá esquecendo um negócio lá no Spotify.
O quê? Ah, botar 5 estrelinhas, né? É cinco, né?
Isso, é muito bem. Fantástico, impecável.
É 5 é 3, não, é 5.
Calma, Casa Grande.
E Sescom? Se eu quero assistir filmes de forma quase legal, o que eu posso fazer?
Pô, meu amigo, tu pode entrar na twitch.tv/mscescom e também, ó, o meu canal De Fenestra voltou a 1 milhão.
Olha aí,
ó. Só o que se fala, então quem puder, dá uma entradinha lá, deixa aquele like gostoso, não precisa nem assistir, cara, só dá um like ali e compartilha com 10 amigos, só isso.
E Dan?
Eu?
Se eu quiser comprar uma moto, onde é que eu posso te encontrar?
Agora sim eu posso fazer o merchan, quem quiser me encontrar é @thedanveles com Z no final, em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, até os genéricos do Twitter, que já estão mortos, mas o meu arroba tá lá. Segue lá, que eu toda semana estou postando ilustrações, tirinhas, capas do podcast, e do podcast Purecast, não desse podcast aqui, esse podcast é um outro artista que faz, um grande abraço para o Trigger, e também eu estou divulgando mais uma semana o meu curso, que é um curso de storyboard narrativa para o mercado de animação. Então, quem quiser aí, eu vou estar mais uma semana deixando abertas as vagas até o dia 12 aí para vocês. Então, participar lá que vai ser bem legal.
E muito obrigado a todos os envolvidos que fazem essa bagunça acontecer, viu?
Boa.
Um forte abraço.
Mas, essa bagunça dá certo.
Adonias, toca a banda Sem Cultura, Dermes e Renata aí.
Ou um bichinho de matar com pedra, faço tua escolha.
Não.
Esse episódio foi editado por Audionias Edições, a sua melhor opção em edições de podcast.